Mani, Mani Congo.
Este é o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. Comigo, Gabi Garcês Duarte.
Olá, boa tarde. Espero que todo mundo esteja bem. Hoje vamos a mais um programa que eu estou chamando assim: Não Deixe o Sonho Morrer, Negócios que Inspiram pelo Propósito. Vocês têm um sonho? Vocês sonham com alguma coisa? Eu lembro que era uma pergunta comum assim, entre nós, talvez, nos anos 2000. Qual o seu sonho? Hoje em dia eu não sei o que as pessoas têm perguntado. O que você faz? Onde você mora? Qual o seu signo? Antes a gente tinha muito essa ideia de sonho. Vocês ainda têm? Eu acho que essa é uma época do ano propícia para a gente pensar nisso. Porque é uma época que, mesmo a gente sabendo que início e começo de ano é algo cultural, criado aqui no Ocidente com esta data, acaba que toda uma energia realmente é movimentada nessa mudança. E com essa virada de ano, a gente acaba renovando os nossos sonhos. E dentro disso, como o meu programa é de moda, design e sustentabilidade, eu quero retomar o tema do propósito na moda, o propósito nas marcas, o propósito no design. Eu sei que é um tema relativamente batido, no sentido de que já foi bem tratado e que nas redes sociais as pessoas gostam muito do que está se falando, qual é a última trend. Mas eu acho que, independente dessas trend topics virais, a questão do propósito do sonho vem a calhar nesse momento do ano. E em se tratando de moda, de empresa, e acho que até mesmo quem não trabalha com moda pode ter algum projeto pessoal aí em mente, eu espero que o programa de hoje inspire vocês, para quem já tem e para quem não tem. Para quem já tem, no sentido de resgatar, porque eu já tive empresas, já tive 3 lojas, sempre fui muito empreendedora, e aqui o programa não deixa de ser um empreendimento meu. E eu sei que a gente vai, no dia a dia, fazendo as coisas, apagando incêndio, fazendo na pressa, a gente cai no cotidiano, cai nas cobranças, muitas vezes relacionadas ou ao chamado sucesso associado ao lucro, ao número de curtidas, a uma validação da sociedade. Até entendo que lucro e receita mantêm as empresas em pé. Mas outras validações, às vezes, são desnecessárias. E mesmo que a gente tenha essas validações, sejam as curtidas ou os lucros, é importante a gente sempre estar revisando qual que é o propósito desse nosso projeto, dessa nossa vivência nessa sociedade em que os nossos projetos tomam muito tempo da nossa vida. E até mesmo quem é mais criativo, às vezes está ali empolgado, desenvolvendo produtos e serviços que estão sendo aceitos e vão nessa onda. Puxa, isso está vendendo bem, vamos refazer, vamos recolocar, isso está bonitinho, as pessoas estão clicando, estão pagando. Mas será que o meu propósito ele está sendo revisitado, está sendo mantido? E hoje em dia, até se for para pensar no lucro, o propósito tem sido um grande item do posicionamento de uma marca que vai ser um aditivo de mercado, vai agregar muito valor. Porque a gente tem aí muitas e muitas marcas, muitos e muitos serviços concorrendo, né, nesse mundo digital, nesse mundo altamente globalizado, e esse propósito vai manter isso acontecendo. Mas, afinal, o que é o propósito de uma marca? É a razão de uma marca acontecer além daquela entrega. Né? Por exemplo, eu entrego bolsas, eu entrego sapatos, ou até mesmo serviços que não são de moda. Eu entrego café, eu entrego sorvete. Mas por que que essa minha marca, sobre o que que ela fala, o que que ela defende além desse sorvete, dessa bolsa, desse sapato? Isso é o propósito, é algo que vai estar associado ao valor, a uma causa, muitas vezes que vai ajudar as pessoas a se engajarem com aquela marca. Geralmente isso está associado a transformações culturais, transformações sociais e cada vez mais também associadas a transformações ambientais, porque é o que o mundo tem pedido. Tem um livro que marcou muito a ideia de propósito na moda, que é o livro chamado Moda com Propósito, de 2016, do André Carvalhal, que era o gerente de marketing da Farm, ajudou a Farm realmente a se posicionar como uma grande marca de moda. E ele, em algum momento, quis rever a própria vida e a sua própria trajetória por trás do marketing e começou a trazer essa ideia de que as marcas precisam ser mais conscientes e mais responsáveis. Porque, por muito tempo, a própria definição de uma empresa estava associada a gerar lucro, a movimentar crescimento econômico. E muitos ainda defendem que isso basta para uma empresa existir. Mas se a gente olhar o mundo como ele é hoje, a gente avançou tanto no acesso à informação, ao conhecimento, que fingir que a gente não gera impacto não vai colar mais. Ou fingir aquele posicionamento de uma marca dos anos 80, aquela publicidade 80 e 90, eu acho, em que as marcas eram sempre tudo muito legal, a melhor marca do mundo, né? Tipo, o melhor hambúrguer do mundo. Isso já não cola mais. A gente tem hoje a necessidade de as marcas se tornarem cada vez mais como humanizadas e conscientes de que elas também precisam gerar um impacto positivo na sua comunidade, seja isso numa amplitude pequena, média ou grande, ou seja, local, regional, nacional, mundial. E então o propósito vai trazer essa questão do impacto positivo. E isso vai ajudar também a ampliar o sucesso daquela empresa, daquela marca. Porque muitas vezes as pessoas vão se conectar mais de acordo com as suas causas. A gente vai, às vezes, fazer esse tipo de escolha. Por exemplo, agora está chegando o Natal e a gente vai, a maioria das pessoas tem a cultura de comprar presentes, se presentear. A gente pode só sair comprando ou pode escolher em quais marcas a gente vai comprar. Eu mesma estava escolhendo hoje, né, e procuro aplicar isso que eu tanto defendo. E estava escolhendo uma marca de aromaterapia, velas, e estou decidindo comprar numa empresa pequena e local, que tem uma causa interessante, associada com os ingredientes mais naturais. E, então, é um critério que me faz ir até lá, me conecta com essa marca. Tudo bem que não vai virar um culto, uma coisa, né? Que tem gente que também vê as marcas como algo quase como uma religião e não necessariamente precisa ir nesse sentido. Mas na hora de escolher entre duas marcas que entregam o mesmo produto, além dos quesitos de um bom preço, um bom serviço, muitas pessoas vão escolher também o critério deste propósito. Então, ele tem sido cada vez mais relevante no mercado atual. E para falar sobre isso e resgatar histórias de marcas com propósitos que mantiveram esses sonhos, essas lanternas acesas, eu estava pesquisando, e eu sempre gosto de pesquisar marcas internacionais e marcas nacionais. Então, eu vou aqui trazer duas marcas internacionais que marcaram essa ideia de propósito, e depois duas nacionais. A primeira marca que eu queria falar é uma marca muito conhecida, que é a Helena Rubinstein. É uma marca de cosméticos. Ela foi fundada na Inglaterra, e eu acho muito bacana, porque ela foi fundada ali em 1896, então antes do século XX, e, obviamente, que não se tinha essa ideia de marca com propósito nesse sentido do termo. Mas ela foi construindo um propósito alinhado à ideia de beleza e estética feminina. E também a própria história da Helena é muito interessante, porque mostra essa gana, essa vontade de trazer um sonho e fazer ele se tornar realidade. Porque ela foi uma mulher que nasceu na Polônia, e foi com 24 anos para Melbourne e começou a trabalhar como empregada doméstica e, em paralelo, começou a tentar fazer os seus próprios cremes, suas próprias misturas, e foi construindo essa ideia de uma receita boa de um cosmético. Então, apesar de todas as dificuldades, a gente tem, né, essa ideia do heroísmo, né, essa ideia de um sonho que se é alcançado, mas não necessariamente a gente vai precisar passar por essas dificuldades. Enfim, ela construiu uma marca que avançou muito na própria diversidade da pele da mulher, da beleza da mulher. Ela, claro, é uma marca de luxo, então é uma diversidade dentro do seu nicho ali, do seu mercado de luxo. Mas ela começou crescendo até atingir esse mercado e foi ampliando isso, percebendo que a beleza podia estar ligada à autoconfiança mais do que à associação de um padrão, se alcançar um padrão de beleza. Então ela foi defendendo a ideia de que uma mulher poderia se cuidar e se alimentar a própria autoestima. E ela foi construindo isso junto com a própria pesquisa científica no sentido químico mesmo, né? Daquele cosmético, sempre muito cuidadosa com relação aos ingredientes que iam ser colocados ali e, ao mesmo tempo, criando essa experiência de autocuidado, que hoje em dia, talvez ouvindo isso aqui, né, em pleno 2024, pareça muito normal essa defesa como publicidade de você ter o seu próprio autocuidado. Mas no século XVIII, para uma mulher, esse próprio autocuidado não era bem assim, né? A mulher sempre num ambiente ali doméstico, mais retraído, e com a sua elegância toda relacionada a uma mulher que não se mexia, que ficava ali administrando as tarefas de casa, que se cuidava muito mais para seguir regras do que para seguir o seu próprio bel prazer. Aquilo do hedonismo da própria mulher era muito mais opressivo do que ainda é hoje, né? A gente ainda tem a opressão feminina. Mas naquele momento, falar de autocuidado e bem-estar físico da mulher com ela mesma, e não da mulher para com o ambiente doméstico, da mulher para com o outro, maridos, filhos, as pessoas que ela precisava cuidar, é um salto quântico bem grande. Então ela começou a criar essa ideologia que hoje é bem comum. Então é legal da gente ver também que a ideia de propósito, por exemplo, tem a sua influência do contexto socioeconômico atual. Hoje em dia, muitas pessoas aderem à ideia de sustentabilidade ambiental. Mas vocês podem também perceber outros propósitos. No caso da Helena Rubinstein, a questão da mulher cuidando dela mesma e não apenas do outro foi foi de grande importância para algumas mulheres que acessavam essas informações, esses produtos, e, obviamente, para a marca Helena Rubinstein. E ela também teve muitas ideias com relação a ampliar o mercado, diversificando preços e até fazendo a política de troca de embalagens. Mas o grande trunfo dela foi sobre esse autocuidado feminino. Ela tem uma frase que hoje seria polêmica para o nosso contexto, mas para aquele contexto foi bem importante. Ela falava assim: não existem mulheres feias, apenas mulheres preguiçosas. Então, hoje, a gente pode ler isso como aquele sentido de maior opressão. Naquela época, era no sentido de que você também pode se sentir bonita, tendo o seu autocuidado, e você pode descobrir o seu próprio prazer neste autocuidado.